camada crítica.
Economia, dia a dia do movimento sindical. Políticas para mulheres, políticas raciais, comentário, manchetes do dia, saúde do trabalhador, direito do trabalhador, combate ao assédio moral, a voz do trabalhador, com Magno Lavini.
8 horas e 3 minutos, 8 e 3, toca o sino da Celso Coscoba. Eu queria aquele sino que o Almir Santana usa aqui agora, você lembra? Ele tá com um sininho na mão.
Ele tá com um sino novo,
Almir? É um sino na mão, ele fica com sino agora, ele mesmo lá.
É
no,
mesmo?
No programa.
Não vi ainda não.
Acorda pra Vida, eu ouço todos os dias o programa do Almir.
Você é
luxento. Porque eu tenho um programa, né? Nós temos um programa na Rádio Cultura.
Sim.
O programa começa às 7. Aí eu saio de casa, 15 para 6... 5h30, então quando dá 6 da manhã eu sou o primeiro ouvinte do Acorda pra Vida.
Né? Amém?
É, Almir Santana, meu querido padrinho no rádio. Aí, ó, ele aí, cadê? Almir Santana. São 8 horas e 4 minutos, repita, Coscoba.
8 e 4, minha pedinha.
Acorda, 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 que tá na hora de fazer a feira, hoje é sábado.
Olha aí, sábado, hein? Né?
A senhora já passou pro marmanjo deitado no sofá e a lista das coisas que tem que comprar?
Um marmanjo?
É, porque o cabo acorda com preguiça dia de sábado, vai pro sofá, estica as pernas. Aí a patroa acorda, dá um tapa no pé da orelha e fala assim, levanta e vai pra feira, tem que comprar carne, não sei o quê. Ou o contrário também, mas só que aí não pode, né?
Não pode ter um tapa.
Ele fala pra senhora,
justiça,
vai lá,
também,
com... não, pelo amor de Deus. Vai lá, minha senhora, comprar... Na minha terra, era um boca-pio.
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 Ou
boca-pio.
Em alguns lugares, aiol.
Aiol.
É, aiol. O boca-pio fica com maior.
Em São Paulo, é aquele carrinho de feira, que a pessoa sai puxando aquela... Depois adaptaram para as mochilas dos meninos, mas aquilo começou na feira, né? São 8 horas, 8 horas e 5 minutos, 8 horas e 5 minutos. Hoje é dia 17 do 8 de 2019, 21 graus aqui no estúdio. Aí fora deve estar mais ou menos 24, 25 graus. Está no ar, programa Voz do Trabalhador, trazendo para você... as notícias, as polêmicas do Brasil e do mundo com enfoque na classe trabalhadora e também várias entrevistas importantes para poder debater com você, meu querido e minha querida, os nossos assuntos. Coscoba!
Diga, minha
joia!
Qual
o telefone do...
É o 3114-3344, 3114-3344, você vai ligar e participar e vai falar ao vivo. Lhe prometo que aqui não tem filtro, não vou nem querer saber quem é.
Bota no reserva,
é direto no ar, não vou nem lhe perguntar.
Quem fala ouve, se falar besteira, essa patada também leva.
Esse negócio de filtrar
tá brincando aqui, não. Claro que é aberto o programa, é democrático, a gente debate as coisas da melhor forma possível, deixando o ouvinte no espaço de poder dizer o que pensa, porque aqui é um espaço de liberdade, né?
Sim.
São 8 horas e 6 minutos, 8 horas e 6 minutos. E hoje aqui o programa, nós vamos, durante o programa, estar comentando alguns fatos da semana, mas me chamou a atenção o resumo da ópera da semana, me chamou a atenção o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. E o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, sem, digamos assim, dizer que aqui na Bahia também não acontece, para não pensar que a gente está... Mas o Rio ficou muito evidente essa semana... A quantidade de assassinatos de jovens negros na periferia carioca, de jovens que não têm nenhum passado de criminalidade e que a polícia está atirando antes de perguntar. Eu não vou citar o nome, ele é menor de idade, mas um jovem de 16 anos sai de casa com uma mochilinha de madrugadinha. Dentro da mochila tinha... a sua chuteira, porque ele ia pro América, ele morava em Niterói, ia pro América treinar futebol, com o sonho de ser jogador de futebol, como diz a música do Skank, né? Quem não sonhou ser um jogador de futebol. E o menino caminhava perto de casa e recebe um tiro pelas costas da polícia. A polícia vai até o corpo, muita gente na rua, e o pessoal, o policial diz assim, mas ele não era nada, ele não tinha nada. Meu Deus, o que é que nós fizemos? Resultado, atira-se primeiro, pergunta-se depois, e a morte é o caminho que está acontecendo com jovens negros na periferia, na periferia do Brasil, na periferia de Salvador também, mas no Rio de Janeiro está ficando muito claro essa situação, principalmente por conta da irresponsabilidade do atual governador do estado do Rio. O nome dele é Witzel. Ele tem dito que a polícia tem que atirar. Ele esquece que todas as estatísticas, meus amigos policiais militares sérios, muitos acompanham aqui o nosso programa, sabem o que eu estou dizendo, que todas as estatísticas de violência contra a polícia dizem o seguinte: a polícia que mais mata é também a polícia que mais morre. Porque o que que acontece, Diego? A polícia passa a ser vista pelo bandido que tem capacidade de reação como alguém que ele não pode nem pensar em se render. Se ele não pensa em se render, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar trocar tiro com a polícia e aí morre. E aí aumenta o ciclo de violência, porque aparece um governador tipo Witzel dizendo que o policial não pode morrer em combate. E aí tem que matar. Aí o policial mata e morre. Mata e morre. É essa a tônica que está acontecendo na política de segurança pública. Pela irresponsabilidade do atual presidente da República, que fala muita bobagem. Fala muita bobagem. Eu não sei se no sentido de querer, de querer distrair o povo pelas maldades que está fazendo, ou se é no sentido porque ele de fato não tem muita coisa para poder colaborar. Essa semana, o presidente foi perguntado novamente sobre o assunto dos médicos cubanos, aquele que nós comentamos na semana passada de nossos programas de rádio. E ele disse que os médicos cubanos teriam vindo para o Brasil para poder fazer núcleo de guerrilha. Núcleo de guerrilha. Um repórter perguntou: o senhor tem prova disso? Ele respondeu: eu não preciso de prova. Ou seja, uma opção completa pela irresponsabilidade. Pela irresponsabilidade. Isso sem falar no cofragismo, né? Que agora permeia a presidência da República, onde tudo que a gente conversa fica colocando fezes pelo meio. Ou seja, a gente está baixando o nível, inclusive, da comunicação, porque tem que falar coisas que a gente normalmente não diria no ar. O rádio, a comunicação, a imprensa virou escatológica por conta das falas do atual, do excelentíssimo senhor presidente da República. Já aqui em Salvador, tem algumas coisas que aconteceram que valem a pena o registro aqui em nosso resumo da semana. O primeiro é o movimento negro soteropolitano. O movimento negro soteropolitano, juntamente com algumas personalidades negras da cidade de Salvador, lançaram um movimento, e que tem o nosso apoio, que é o movimento Eu Quero É Ela. O movimento negro entende o seguinte: Salvador, uma cidade que tem 85% da população negra, e em 470 anos de história, só teve um prefeito negro, mesmo assim nomeado, num curto período de um ano, que foi o professor Edivaldo Brito. Ou seja, não tivemos aqui em Salvador nunca a eleição de um prefeito negro. E olha só, é uma cidade que 85% da população é negra. Então, o pessoal do Movimento Negro, o pessoal do MNU, o pessoal da Comem, da Unegro, várias lideranças lançaram essa campanha do Eu Quero É Ela, e o programa Voz do Trabalhador apoia, sem sombra de dúvidas. Nosso amigo Raimundo Bujão Coscova, que é do MNU, diz o seguinte: nós precisamos colocar betume na sucessão municipal de Salvador, colocar o negro para participar. O vereador Moisés Rocha fez uma fala num seminário qual eu participei e que discutiu o tema, que é uma fala que eu achei certeira, quando ele diz o seguinte: a única coisa que nós estamos pedindo aqui é o direito de exercer maioria. O direito de exercer maioria. Se os negros são maioria, por que que eles não têm prefeitos na história da cidade de Salvador? Aí eu postei no meu Instagram e apanhei que nem malavéia desse negócio aí, o pessoal dizendo que não precisa ser negro, porque não sei o quê. Eu digo, aí eu faço uma pergunta, e por que não foi negro? Porque ninguém, porque não teve negros na prefeitura de Salvador até hoje, como prefeito. Ah, porque você está sendo racista às avessas? Eu me explique. Racismo às avessas seria então o fim do racismo? E o contrário, não é verdade? Seria justamente a negação do que do fato. E aí, Diego, com esse intuito nós começamos aqui o nosso programa dizendo às pessoas que começassem a fazer essa reflexão. A cidade de Salvador, ela não pode ser o prefeito escolhido a 5, 6 mãos. Não pode ser escolhido nas salas fechadas dos poderosos. Pode ser ele o governador do estado, do qual eu gosto e respeito bastante, o prefeito Assemi Neto, do qual tem também meu apreço em algumas coisas. Não pode ser só eles, não. O povo tem que começar efetivamente a participar das decisões. Tem gente na linha? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Oi. Tá aí. Mas depois liga de novo, então tá, ficou mudo. São 8 horas e 14 minutos, 8 horas e 14 minutos. Vamos começar com as cobrinhas. A nossa entrevista, nosso querido entrevistado já está aqui no estúdio, professor Valério Hillenhain, né? Não, como é?
Hillenhain.
Professor Valério Hillenhain, ele que é professor de filosofia, doutor da Universidade Estadual da UNEB. E a gente queria, na verdade, a ideia de fazer essa conversa era entender um pouco como é que a filosofia pode ter a ver com a vida real das pessoas. E a ideia da conversa começou pelo seguinte: o presidente da República declarou em alto bom som, através de seus ministros da educação, que as matérias relativas às ciências humanas e filosóficas, elas seriam, digamos assim, teriam diminuído a sua importância nos currículos escolares de formação de segundo grau, nas universidades, porque, segundo, digamos, eles talvez não tenham dito as palavras que eu vou dizer, mas pareceu quererem dizer que isso não servia para nada para o povo. O que é que o senhor acha dessa ideia de que a filosofia não faz parte da vida real das pessoas?
Okay. Em primeiro lugar, muito bom dia, Magno, bom dia, Rádio Ouvintes, muito obrigado pelo convite. Um dia após comemorarmos o Dia do Filósofo,
foi ontem,
né? Estamos aqui para refletir um pouco sobre a filosofia e a relação com a realidade. Então, eu começaria dizendo que a filosofia pode ser caracterizada por três elementos que se associam ao que é o pensar necessário inserido em todos os nossos contextos. A atividade de filosofar, ela começa com a curiosidade que temos em relação àquilo que chama atenção, o espanto, a admiração, né? E diante disso nós levantamos problemas, perguntas, questionamentos que visam ser respondidos pela própria filosofia ou pelas ciências em geral, né? Então, a partir dessa primeira característica, a filosofia se dá o direito de questionar com interesse de elucidar os principais problemas que tocam a humanidade. Nesse sentido, eu acho que todos, no exercício da razão, cumprem em parte esse papel. Um segundo elemento importante é a capacidade e a atitude crítica da filosofia. A filosofia sempre busca o discernimento para melhor compreender os fundamentos de todas as coisas, a coerência, a coesão, a legitimidade de todos os discursos, né? Então, nesse sentido, ela se insere em toda a reflexão que tem a ver com a ciência, com a política, com a ética, com a estética, com a linguagem, a partir de toda uma análise do que está em jogo, quanto aos fundamentos, o uso desses fundamentos. E a terceira característica é a atitude sempre de elaborar conceitos, de elucidar os próprios discursos, né? Eu gosto muito de uma frase do filósofo Hegel, né, que tentou caracterizar a filosofia dessa forma. Filosofia é a atitude de elevar seu tempo ao pensamento, quer dizer, pensar o presente, ter o conhecimento do que está acontecendo, né? E aí é claro que essa atitude, ela causa temor para alguns, ela causa rejeição para os outros, principalmente aqueles que omitem as reais intenções de práticas excludentes, de práticas injustas.
Mas, professor, quando tem um ouvinte na linha? Alô, bom dia.
Bom dia, professor de filosofia. Bom dia. Eu estudei filosofia na faculdade. E todo o curso, tanto da Federal, como da Universidade, da UFBA, como da Universidade Católica, e outras faculdades, Faculdade de Educação, a Divisão Olga Mendes, tinha sempre introdução à filosofia. Então, era o primeiro ano, que é o primeiro semestre, dois semestres, né? Primeiro e o segundo semestre são os básicos. A gente tinha que pegar essa matéria, introdução à filosofia. Então, a filosofia levava a gente a refletir. Eu que vim do interior, poxa, eu ficava assim, meu Deus, o que é verdade, o que é mentira. Aí analisar o que é a verdade. A verdade é o quê? Aí tem um abstrato. Então, se tirar a filosofia, que nunca foi para a faculdade, nunca vai saber essas coisas. Então, introdução à sociologia tem que ter. Então, eu não sei como é que vai ser o histórico escolar, e se o histórico escolar da universidade, da pós-graduação também, tem que ter as matérias que a gente fez. Então, vai tirar do currículo? Então vai faltar se tirar a filosofia, com certeza. O que é que o senhor acha? Bom dia, eu vou escutar o senhor no rádio.
O nome da senhora?
Meu nome é Gidlene, eu sou da cidade de Santo Bonfim, mas moro aqui há muitos anos.
Tá bom, pois é, Gidlene, professor, já começou, tá vendo os ouvintes aqui fazendo as perguntas?
Muito obrigado, Gidlene, excelente pergunta. E vou começar respondendo, contextualizando com essa construção da nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Nela você não tem mais as disciplinas filosofia e sociologia, né? Foi uma mudança que começou já no governo Dilma, se intensificou no governo Temer, e agora o governo Bolsonaro está levando a cabo essa ideia, né? Então as escolas têm o ensino fundamental, já no próximo ano tem que incorporar, implementar essa nova BNCC, e o ensino médio até 2021. Só que a lei de diretrizes e bases coloca que o ensino de conteúdos filosóficos é obrigatório. Então, como é que as escolas, as instituições de ensino vão proceder a partir de agora? Eu acredito que eles vão trabalhar conteúdos filosóficos que são obrigatórios pela LDB de maneira transdisciplinar, de maneira interdisciplinar, de maneira multidisciplinar. Mas o problema é como isso vai ser feito. Realmente profissionais competentes vão fazer isso, em filosofia, em sociologia? Então vai depender um pouco do interesse da sociedade civil e das instituições de como operar essa mudança. Mas, sem dúvida, ela é extremamente preocupante, porque aos poucos parece que esses estudos de ordem filosófica e sociológica passaram a ficar em segundo plano. Então eu convido a sociedade a começar a fazer
essa reflexão e essa luta também, né? Porque nós estamos aqui numa rádio católica, a Rádio Excélsio, a Rede Excélsio de Comunicação. O bispo costuma dizer que, inclusive, é a maior paróquia da diocese dele, porque é um instrumento que fala para muita gente. Obviamente, nunca teve nenhuma trava aqui no nosso programa de tratar de nenhum assunto, mas a própria estrutura das igrejas, a estrutura da religião, para compreender o mundo, se utilizam dos elementos da filosofia, né? O curso de formação dos padres, ele é um curso feito com teologia e com filosofia.
Começando por filosofia.
Começa por filosofia. A filosofia, então, professor, seria a base necessária para a compreensão das outras ciências, mais ou menos assim? O que é que o senhor imagina?
Ela é aquela atividade racional que estuda as condições de possibilidade de todas as ciências, né? A antessala de todas as ciências, os fundamentos, os princípios, os pressupostos de todas as ciências. E, enquanto tal, reflete criticamente para ver se essas ciências estão bem fundamentadas, se elas têm um método adequado, se elas atingem, digamos assim, aquilo que elas se propõem. Então, sem essa análise crítica, você tende a aceitar qualquer forma de saber como uma forma de saber legítimo. E muitas vezes não é isso que ocorre. Muitas vezes a própria dinâmica da sociedade traz coisas que são tomadas como científicas e, na verdade, são absurdos. Historicamente, nós temos sempre essa, tanto de ordem científica das ciências naturais, como ciências humanas, como até ciência teológica, às vezes traz questões que são...
E daqui a pouco a própria dialética vai chegar numa conclusão de que aquilo não é uma tese apropriada.
Exatamente. Nesse sentido, é uma atitude de sempre rever, analisar, para ver se de fato é aquilo que deve ser colocado. Bom. E hoje nós temos essa crise de colocar em segundo plano pesquisa científica.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. O que nós estamos vivendo, em arte mal, obviamente, lembrando aqui da minha faculdade de História, parece um período pré-iluminismo do ponto de vista do pensamento, que é o momento de você entrar numa obscuridade com relação à questão do conhecimento e negar o conhecimento como algo necessário para a sociedade. É um pouco disso que a filosofia tem visto?
A gente reconhece que essa é uma prática atual muito forte, né? E quando você nega o papel e a importância da ciência, da pesquisa, em geral, o que ocorreu nas sociedades onde isso foi negligenciado? Em geral, ocorreu nos regimes totalitários. A grande negação da civilidade, o grande decréscimo que se entende por processo civilizatório minimamente digno, né? Onde se tem uma democracia com justiça social e tudo mais. Então, as sociedades que evoluíram, todas elas prezaram por ciência, por educação, por investimento naquilo que é de interesse público. E hoje parece que isso está em xeque, está em risco.
Mas também, por outro lado, as pessoas têm uma ideia sobre filosofia. Quando você vê um jovem dizendo que vai fazer um vestibular, que entrou numa universidade para fazer o curso de filosofia, o cara diz assim, mas tu vai fazer o quê, Davi? Né? Tem essa carga, digamos assim, contrária ao estudo da filosofia como uma carreira. O que é que faz assim, um jovem que está nos ouvindo, que pretende estudar filosofia? Qual é a carreira possível dele, professor? Já que o senhor está lá formando filósofo.
Ok, ótima pergunta. Nós temos, por exemplo, em Salvador, então, os cursos de licenciatura, o NEB, na UFB, o curso de bacharelado na UCSAL, Universidade Católica, na qual eu também trabalho. Então, um dos campos de atuação é como professor, como profissional de filosofia. Mas você também, fazendo mestrado e doutorado, você se torna pesquisador. E como pesquisador, você pode se tornar escritor, professor universitário. Tem empresas que contratam filósofos para o RH, por exemplo. Você pode contribuir para análise de discursos em vários campos, na ética, então, assessoria ética, palestras de ética, auxílio a empresas para construir códigos de ética, debates interdisciplinares em várias áreas. Então, de certa forma, o leque de possibilidades é bastante amplo. Mas tem, tradicionalmente, assim, a não valorização. Então, é aquele tipo de profissão que não tem um reconhecimento idêntico ao psicólogo, ao advogado, ao médico. Mas nós temos o nosso espaço. E talvez como nunca, hoje, se lê tanto filosofia. Né? Então, apesar da não valorização...
Mas o pessoal está lendo Olavo de Carvalho, pensando que está lendo filósofo. Porque ele fala que é filósofo. Por que um sujeito que não tem informação pode dizer que... Como é que a pessoa... É a mesma coisa a gente chegar aqui, Coscoba, e nunca fez um curso de rádio e TV... Não foi lá, não sentou em nada e disse que eu sou, mas por quê? Porque eu quero. Como é isso? Pode assim?
Olha, na ciência, na filosofia, tem critérios para você ser reconhecido. Normalmente, um cientista, ele apresenta uma teoria, uma tese, para ser reconhecido, ele tem que passar pelo debate e o reconhecimento dos pares. E se passando por esse filtro é reconhecido, ele passa a ser aceito. Né? No caso, a polêmica com o Lauro de Carvalho é que ele não tem formação filosófica. Ele questiona e critica a academia, a universidade brasileira, porque ele foi rejeitado na universidade. Ele não foi aceito porque entregou um artigo que não foi bem escrito, não tinha bases científicas. E a partir daquele momento ele começou a atacar a universidade, a pesquisa, os intelectuais brasileiros e a filosofia. Ele se diz filósofo porque estuda individualmente filósofos, né? Mas diz muita coisa para
ele. Não entende muito, não, assim, eu acho, na minha cabeça. Eu não consigo entender uma lógica naquele pensamento, e é importante a gente estar citando esse cidadão aqui para compreender a diferença entre o que é a ciência da filosofia e o que dizem que é filosofia, né? Quer dizer, que fala no senso comum, aí muita gente falando, fulano é filósofo, mas na verdade, qual é a linha de pensamento dele? Qual é a coerência científica que tem aqui?
Olha, a filosofia tem alguns critérios, usar a razão e usar bem a razão por princípios. Né? Os principais princípios, o primeiro deles é não cometer falácias, nenhum tipo de falácias.
O que seria falácia exatamente assim?
É aquilo que é um raciocínio sofismático, incoerente, sem fundamentação. Né? É como se fosse entrar em contradição.
Sim.
Não tem bases, não tem coerência. Então, e a argumentação não pode usar de agressividade, não pode atacar, por exemplo. Você não concorda com a pessoa, ao invés de você apresentar um argumento, você ataca a pessoa. Essa é a falácia de agredir, né? Agredir o o argumentador e não atacar o argumento.
Quando não, na falta de argumento, você ataca o interlocutor.
Você ataca a pessoa.
A pessoa.
É a falacidade hominem. Então,
bem atual isso na política.
Na política está basicamente isso, né? Você não tem. Aí você cria uma polarização falsa, porque não é em cima de ideias, é em cima do
grito.
Do grito do outro, né?
Exatamente. Então, uma das coisas que ligam a filosofia à política é essa possibilidade de argumentar segundo regras que tem reconhecimento público, para dialogar segundo aquilo que é interesse público, coletivo, para visar o bem comum. Então, quando isso é negado, de alguma maneira, há nessa negação, a própria negação da política, sim, porque você nega aquilo que é ponto de partida, ou seja, o processo de argumentar com coerência, com objetividade, com clareza, segundo o que é de interesse público. Então, a arte de administrar a coisa pública fica comprometida se na base da argumentação você tem, como ponto de partida, regras que negam a coerência da argumentação. Talvez seja um dos principais problemas. Né?
Porque se você parte do pressuposto de que o ataque ao indivíduo ele tem mais importância do que o conteúdo do que você está dizendo, na verdade, pode ser que você esteja falando também uma verdade, porque o conteúdo que você está dizendo não tem valor nenhum.
É, exatamente. Então, é exatamente o contexto crítico dessa polarização, é a falta de base científica e filosófica na argumentação, a base lógica.
Sim.
E agora, que é o que a filosofia busca na sua formação.
Mas na história da humanidade e na história da luta política, principalmente no que ela cola com a vida do homem desde do princípio da sua organização, desde quando a gente começa a viver em comunidade, esse debate acerca da questão da razão contraposto com a questão do que o senhor fala aí, das pessoas atacarem as pessoas ao invés de debaterem as ideias, ele sempre esteve presente na humanidade. Esse talvez seja o grande papel da filosofia, tentar dar razão ao debate, luz real.
Exatamente. Nesse sentido é que tem uma história da filosofia política que se comprometeu com essa base argumentativa. Então, citando aqui Norberto Bobbio, um grande filósofo e jurista, ele classifica, para diferenciar filosofia política de ciência política, por exemplo, ele classifica em quatro momentos que a filosofia política se instaurou ao longo da história. Então, aquilo que ele convencionou chamar da teoria da ótima república, ou seja, aquelas ideias utopistas de Platão, Tomás Moros, de buscar um ideal de Estado, aquilo que deve ser o Estado, para ter uma referência, para comparar diante de como os Estados históricos se organizam, e na organização histórica você reconhece essa insuficiência, essa degeneração, essa degenerescência do poder. Então você tem uma referência, um modelo para poder...
Então a ideia da filosofia é compor modelos? Não?
Tradicionalmente teve esse paradigma de compor modelos de pensamento que serviram para a prática política.
Porque falava-se inclusive na virtude dos filósofos enquanto indivíduo, né? O sujeito virtuoso, isso, que pensava a sociedade como um todo, era um pouco isso.
Exatamente, então a noção de que a política, na visão grega e medieval, ela tinha o compromisso de ser uma política a partir da virtude. E virtudes que levavam ao engrandecimento do homem, da sociedade e até ao aperfeiçoamento da alma.
Até a palavra candidato nasce disso, né? Que é o cândido, vestido de roupa branca, que seria um homem puro. É isso, professor?
Exato. E nós vemos depois no surgimento da Renascença, da modernidade, a substituição desse modelo de buscar uma política a partir da virtude por uma forma de legitimar o poder político. Então você pega aí, desde os contratualistas como Rousseau, Locke, Hobbes, autores como Kant e Hegel, eles estavam preocupados se a política é sempre um exercício de poder, o que é que dá legitimidade a esse exercício, né? Então aí muda o paradigma do que a filosofia vai buscar para fundamentar a política.
Mas aí uma pergunta, se no começo era a virtude, depois a legitimação do poder, então a filosofia seria uma ciência do status quo?
Não, uma análise do status quo, porque aí você vai ver nessa legitimação do poder, eles vão diferenciar entre o exercício do poder que de fato ocorre, por exemplo, nas oligarquias, na república, no poder absolutista, e um fundamento legítimo do poder a partir dos contratos. O contrato é um critério racional, um acordo, segundo regras, que instauraria essa legitimidade. Então, se você pergunta assim, por que que eu devo obedecer? Você deve obedecer quando o poder é legítimo, o mando é legítimo. Quando o mando não for legítimo, vem a interrogação. Devo eu ainda obedecer? Então, você surge aí quando o poder. O exercício...
Mas aí a força do Estado que lhe obriga como cidadão a cumprir muitas vezes determinações que você não acha legítima, o Estado teria se transformado em algo também praticamente filosófico, de que ele tem a força, que não é só do argumento, é da ação para obrigar o sujeito a cumprir uma determinada...
É, exatamente. Então, se o Estado imprime uma coercitividade a partir do que é legítimo, temos o dever de obediência. Então, você compara aí razões do indivíduo e razões de Estado. As razões de Estado seriam legítimas quando ela protege a vida do indivíduo, protege os direitos...
Gera bem-estar.
O bem-estar social. E quando o exercício desse poder não cumpre isso, então para a filosofia vai dizer, esse exercício é ilegítimo. Aí surge o questionamento, então ainda devemos obedecer? E no ápice disso você tem a desobediência civil, que pode escambar em guerra civil, se for o caso.
E nós vamos falar aqui um pouquinho, eu quero entender essa história de como é que a filosofia tem vinculação com as revoluções da humanidade. São 8 horas e 33 minutos, estamos aqui no programa Voz do Trabalhador. Estou aqui conversando com o professor Valério Hillenstein.
Hillenstein.
Meu amigo, você deixa esse
negócio. Eu vou falar a verdade.
Valério, chama
olha
de
só, presta atenção. Eu perguntei 5 vezes ao professor. Professor, por favor, solete seu sobrenome para mim, né? Mas é com o professor Valério.
Eu sou lembrei daquela.
Estou aqui, né? E tem várias pessoas aqui com a gente. Estão aqui. O Marcelo, meu mano, velho, está aqui dizendo, meu mestre, amigo, um dos grandes da filosofia, um defensor de nossa democracia e das políticas públicas essenciais à população. Um forte abraço, professor Valério.
Muito obrigado, Marcelo.
Marcelo não podia dar um mestre com o nome mais fácil, não?
Ney de Jesus está aqui com a gente também. Bom dia, programa Voz da Liberdade. Magno, bom dia, Ney. Um abração, querido. Saudade de você. Feliz sábado. Grande abraço. Aí tem o professor Carlos Eduardo está aqui, a Thelma Ramos, o Antônio Avena, o Edilson Oliveira, a Josi Josinha, sambista Fernando Dourado, Luiz Santos, a Edna Santos, o Fred Bahia, uma turma grande aqui, Marco Antônio também Pereira, mandando um abraço também, professor. São 8 horas e 35 minutos. Quando eu voltar aqui no intervalo, eu vou mandar um abraço também para outra turma que está aqui curtindo o nosso programa. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com a entrevista com o professor Valério aqui.
Fé e devoção à Nossa Senhora Aparecida. Sobre esse fundamento cristão, o programa Com a Mãe Aparecida leva até você e sua família momentos de evangelização e paz, com mensagens, entrevistas e conteúdo religioso em suas noites e madrugadas. Reze e terça diariamente com os missionários redentoristas, às 10 da noite e às 4 da manhã. E aos domingos, participe do Terço dos Homens, com a Mãe Aparecida, todos os dias, a partir das 10 da noite, na Rede Aparecida de Rádio. A fé está no ar.
Alô, meu querido! Eu sou Ricardo Vasconcelos e tô aqui para fazer um convite para você. Você gosta de carro, moto, caminhão, trânsito? Tudo sobre automóvel? Agora você tem aqui na Rádio Excelsior, todo sábado das 9 às 10 da manhã, programa do automóvel, a sua referência automotiva na Bahia, o primeiro em tudo. Todo sábado, das 9 às 10 da manhã, aqui na Rádio Excelsior da Bahia FM 107.1. Programa do Automóvel, te espero lá.
Programa do Automóvel, o primeiro em tudo.
Neste domingo, a partir das 3 da tarde, tem a dupla Babim e os feras da bola entram em campo com a melhor transmissão que é na Fonte Nova, Bahia e Goiás, CRB e Vitória. Não esqueça, domingo, a partir das 3 da tarde, ouça os feras da bola pelo aplicativo Excelsior, em primeiro lugar
do esporte. Mas é porque a gente torce o Bahia por causa do Grêmio, então.
Bora lá.
89.
Bora lá, minha joinha.
A voz do trabalhador.
Voltamos, Coscoba, voltamos aqui com o nosso programa A Voz do Trabalhador, 8 horas e 38 minutos. Hoje é dia 17/8/2019. Eu tô aqui, ontem foi o dia do filósofo, hein? Você que tá ligando o rádio agora, você que tá nos acompanhando pelas redes sociais. Ontem foi o dia do filósofo e eu tô conversando com o professor Valério Willenshain. É isso? Agora acertei.
Chama de Valério. Valério. Então, aqui, intimidade
ele, já. Ele é professor. Ele é da UNEB, da UPSAL, de filosofia, doutor. E nós estamos conversando aqui por conta de que foi, é muito importante esse debate sobre a filosofia. Ontem foi o dia do filósofo. Isso, nesse momento que nós estamos vivendo aí, gente, do pensamento ser rebaixado à segunda categoria. A gente está vivendo um momento de que as pessoas estão com pouca paciência para um debate mais profundo. Até falava com o professor Valério ali fora, que parece que está todo mundo querendo resolver problemas difíceis com soluções fáceis. E isso aí não dá certo, não rola, não acontece, não vai dar. São 8 horas e 39 minutos, mas professor Valério, a gente estava falando, e eu no finalzinho do outro bloco, eu perguntei ao senhor, então, qual é a influência da filosofia nos processos de ruptura social? Porque o senhor estava dizendo que a contestação, quando você entende o Estado como algo positivo, quando ele cumpre as suas funções de Estado. Quando ele não cumpre as suas funções de Estado, cabe a quem pensa contestar a estrutura. E ao contestar a estrutura, pode desencambar para várias coisas, como a desobediência civil, por exemplo, que foi a tônica da luta dos negros, por exemplo, nos Estados Unidos, na década de 60, Martin Luther King, que acabou sendo assassinado, e outras lideranças todas, como a desobediência civil dos indianos, Mahatma Gandhi, que consegue empurrar de vez o Império Britânico para fora, muito embora ele estivesse cambaleante por conta das guerras que eles se envolveram. Aqui no Brasil, alguns momentos disso, a luta pelas diretas já, um momento de mobilização, não chega a ser de desobediência, porque era uma tentativa de reforma da estrutura constitucional, mas em outros lugares descambou para revoluções que modificaram o sistema profundamente, como, por exemplo, em 17 na União Soviética, onde o povo tirou os Romanov depois de 300 anos de poder e coloca os bolcheviques no poder depois de uma confusão imensa. Isso, o que tem a ver a filosofia com esse linhame que eu estou colocando aí das coisas, dos fatos, do desenrolar dos fatos?
Acho que justamente ela nos mostra que quando tem problemas de ordem dos fundamentos, o próprio exercício do poder é colocado em xeque. Então, com a crítica, se pensa em substituir essa forma tida como inadequada. Acho que a primeira grande ruptura que dá para reconhecer com essa inversão, né, de base, de fundamento, é o que aconteceu com o rompimento com a ordem divina dos reis que fundamentava a política medieval, né? O surgimento, por exemplo, dessa nova forma que a autoridade política deve estar num contrato de ordem jurídica segundo critérios racionais. Isso rompe com aquele Estado absolutista progressivamente. É uma maneira de pensar como a filosofia muda a visão de mundo, a visão do lugar que você ocupa e o lugar de você como cidadão.
Partiu-se da ideia de que o rei não era algo divino e a partir disso se constrói a atual estrutura do nosso arcabouço jurídico e teórico completamente.
Exatamente. Por exemplo, então, o que faz Maquiavel, que tenta pensar o que é próprio da natureza política e o que faz manter o poder político em sua unidade. As razões estabelecidas aí têm distinções claras com a moralidade. Então, o poder político agora não tem mais a ver com a virtude. É uma espécie de técnica social segundo interesses históricos do cidadão. Isso é uma visão filosófica diferente do exercício do poder político, que faz mudar toda a forma como os governos são conduzidos e o papel que eles ocupam naquilo que seria administrar o que se entende por bem público. Então, com Maquiavel, nós passamos a ter um exercício do poder político voltado para o interesse humano histórico. O Estado não está mais a serviço da virtude, dos céus, como era o Estado platônico, medieval. Isso tem uma primeira grande ruptura, que a filosofia, de certa forma, está na base. De fazer ver que é possível diferente. Outra finalidade. Agora, cada concepção filosófica também tem que ser avaliada criticamente. Se você pegar essa noção que Maquiavel usa e coloca de distinguir absolutamente moral e política, ou seja, o que compete à moral é uma coisa, o que compete à política é outra. Mas aquele princípio que os fins justificam os meios, ao longo do exercício e implementação disso, também pode se tornar um problema.
É verdade.
Então,
tem sentido, que ter controles que... Porque senão a força do Estado pode fazer qualquer coisa para que para atingir um fim.
Exatamente.
Isso, ou o indivíduo pode fazer qualquer coisa para atingir um fim.
Então, nesse sentido, você tem depois outros autores que vão aproximar mais ciência política de filosofia política e vão dizer, oh, então tem que ter uma metodologia.
Mas isso não é um pensamento muito de elite, não? Qual é a vinculação disso com o trabalhador, com a vida real das pessoas?
Olha, eu vou sugerir um princípio, que é o hegeliano, por exemplo. Né? Então, quando ele sugere que a ideia da justiça é dar ao indivíduo direitos à medida em que tem deveres e deveres à medida em que tem direitos, e isso deve ter todo um princípio que estabelece toda a base da coerência, o equilíbrio entre a relação de direitos e deveres, então isso faz com que você não pode exigir do trabalhador deveres se você primeiro não dá ele direitos. Por outro lado, nenhum de nós pode reivindicar dever, direito, se você não se propõe a cumprir deveres mínimos. Acho que esse equilíbrio vale para todas as instâncias. Da relação indivíduo com indivíduo, da relação indivíduo para a instituição, da relação indivíduo com a cidadania em geral, em todas as mediações sociais que se dá. Então, eu acho uma ideia de justiça bonita essa.
Sim.
Um trabalho filosófico de argumentar como isso se deve implementar em todas as relações sociais. Então surge daí a ideia de que liberdade, por exemplo, tem a ver sempre com essa mediação social, e as relações de trabalho devem também ser pautadas por esse princípio. Então, à medida que se produz um excedente, deve atender às necessidades dos outros, e o que os outros produzem como excedente, atender às nossas necessidades. E o papel da ética, da política, do Estado é mediar com harmonia essas necessidades básicas da cidadania do trabalhador, sem fazer...
Sendo em tese assim, seria mais ou menos o que Paul Lafargue prega no Direito da Preguiça, que ele tratava que se existe produção X, então X trabalhadores deveriam ter mais tempo para o pensamento filosófico, para as boas coisas da vida, para elevar a alma em compreender o mundo de outra dinâmica. Mas na prática isso não tem sido... É representado, né? Nos momentos em que os trabalhadores tiveram algum avanço, eles foram duramente atacados e não conseguiram fazer que sequer que seus sistemas políticos desenvolvessem. Eu cito isso, a União Soviética, por exemplo, que quando teve a Revolução de 17, no outro dia tinha os brancos, depois da Segunda Guerra, dentro da Primeira faz a Revolução. Como é que isso ainda assim consegue fazer com que as pessoas acendam a chama do pensamento crítico acerca dos fatos na avaliação do senhor?
Tem muita coisa em jogo nessa sua pergunta. Vou dizer algumas coisas que eu acho assim, que no exercício histórico do poder nós temos sempre um risco dos ismos, né? Totalitarismo, fascismo, nazismo. Então eu gosto dessas referências históricas de fundamentação da política que vem da filosofia, porque elas permitem sempre avaliar se, por exemplo, um governo faz uma política que tem interesses muito elitistas, muito parciais, muito particularistas, muito personalistas, ou se esse exercício do poder no governo está comprometido com políticas de Estado, por exemplo. Em função disso, o governo organiza a educação, as políticas públicas.
Qual é a política de Estado?
Então, as políticas públicas todas deveriam valorizar justamente essa possibilidade de nós termos uma convivência onde a dignidade humana sempre seria a questão,
o princípio básico.
Né? Então, a garantia de direitos fundamentais, as liberdades básicas. Enfim, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente observa no exercício do poder nos estados históricos. Então,
é
como se a filosofia sempre trouxesse luz e nos mostrasse, olha, a forma como o poder está sendo conduzido é a negação de direitos. É a violência, é uma coercitividade exacerbada. Por exemplo, hoje, na visão de alguns, o grande problema da sociedade brasileira e mundial é a desigualdade social.
Mas tem gente que não acha isso, não. Tem gente na linha ali. Alô, bom dia. Bom dia, aí é Carlão, eu conheço a voz. Valeu, um abração, Jorge, querido. Tancredo Neves, antigo Beru. É.
Valeu, obrigado.
Valeu, Carlão. Um abraço, querido. São 8 horas e 48 minutos. Eu estou aqui conversando com o professor Valério, ele que é filósofo. Ele é professor da UNEB e da UQSAL. E a gente está aqui conversando sobre a filosofia, lembrando que ontem foi o Dia do Filósofo, e esse papo aqui está muito interessante na minha avaliação, no sentido da gente estar podendo aprofundar aqui, obviamente que com o tempo limitado que é o rádio, né? Alguns temas que são muito caros ao nosso pensamento e ao nosso cotidiano. Professor, a política brasileira, em determinado tempo para cá, ela passou a ser a política do debate sobre a corrupção, sobre, inclusive alguns usando o nome de ética na política como um guarda-chuva argumentativo para ações mais política partidária do que para ações efetivas em defesa do Estado, como o senhor disse, como princípio de algo que cuidasse do bem-estar das pessoas. Qual é a diferença no mundo da filosofia, da questão da ética e da filosofia? E como é que a filosofia se interrelaciona com a política nesse sentido, nesse campo?
Bom, se falarmos da relação entre ética e política, temos que lembrar que não tem um acordo, uma compreensão comum sobre o que se entende por ética. Então, minimamente aqui distinguir. Muitos entendem que ética e moral é a mesma coisa, pela etimologia e a raiz da palavra. Outros entendem que moral é aquilo que cuida do público e ética é o que cuida do privado, por exemplo, um Aristóteles. E muitos entendem que ética, então, acho que essa ideia mais aceita na academia ética, seria a ciência e a crítica da moral. Então, enquanto ciência, a ética toma como objeto de estudo a moral e a sua prática. Então, a política está comprometida com...
Então, a ética é um campo de estudo?
Um campo de estudo, que investiga, procura entender, ver se há legitimidade nas práticas morais vigentes, inclusive na política. E nesse sentido é que a ética nos mostra que às vezes certas moralidades históricas não cumprem os fins que elas se propõem. O fim, qual é o fim de qualquer proposta moral, inclusive a moral cristã? Fazer o bem e evitar o mal, basicamente, para o ouvinte compreender. Então, se uma
prática... Mas em nome desse guarda-chuva aí, até quem faz o mal diz isso, né? Tipo...
mas aí você precisa entender que esse bem é um bem coletivo.
Para qual coletividade?
Um bem mais universal. Um bem-estar no sentido que implica paz, garantia de direitos, garantia de vida, garantia de cidadania. Então, a reflexão crítica da ética mostra que, às vezes, a política está comprometida com um certo viés moral, com vieses morais que não são necessariamente legítimos. Então, se usa um discurso moral que é muito mais um moralismo, um fundamentalismo de ordem religiosa, que não tem nada a ver com ética, tem a ver com moralismo. Ética implica um discernimento do campo da ação, do que regras, princípios e valores, que tem a ver com interesse coletivo.
Mas não está parecendo mais que é direito, não? Tipo assim, não estamos fugindo, na minha avaliação, do campo da filosofia para entrar no campo da determinação legal, da estruturação legal, porque quando a gente fala da compreensão de Estado, aí você pensa logo na formulação constitucional que rege os Estados. Então, é essa intersecção, essa é a ligação do direito com a filosofia?
Tem uma interseção bonita entre direito e moral, direito e ética. Partindo já do filósofo Hobbes, a moral nos obriga em foro interno. A coercitividade vem pelo discernimento da consciência a partir de valores, princípios e regras. E o direito é a coercitividade externa. Então, muitos filósofos pensam como relacionar, como ter uma imbricação entre a coercitividade interna e externa. Um filósofo como Kant, por exemplo, já pensa, tem uma coerção moral interna, uma legislação moral universal interna, e o direito, se é a tentativa de realizar a justiça, o direito deve realizar externamente aquilo que entendemos
mas seu discernimento. Mas o direito, ele não é a tentativa da justiça necessariamente, ele é...
Factualmente, como ele é exercido...
A manutenção do status quo.
Ele pode ser usado para isso, mas ele é a reflexão filosófica e diz, olha, tal como o direito está sendo exercido, não há legitimidade, porque ele só mantém o status quo. Então, a necessidade da reflexão ética sobre o direito é ver, ele está realizando socialmente aquilo que de direito é sua função, ou ele está a serviço de uma determinada classe, de uma determinada parcela, por exemplo, garantir manutenção de injustiça.
É, de manutenção de justiça, como se isso fosse justiça.
Aí a crítica filosófica via ética vai dizer, não há legitimidade.
Ou seja, é legal, mas não é justo.
É legal, não é justo. É legal, mas é imoral, por exemplo. Ou amoral.
Né? Amoral.
Que é uma coisa muito simples, que é legal, mas é imoral, o salário mínimo que pagamos a nossas empregadas domésticas.
Nem legal é, porque na Constituição o salário mínimo deveria suprir necessidades de alimentação, transporte, moradia e...
Imagina se você questiona até juridicamente, imagina moralmente como é necessário.
O Estado é que é meio, com todo respeito, sem vergonha nesse ponto, que não cumpre algo que está na própria Constituição. São 8 horas e 53 minutos, 8h53, estamos aqui conversando com o professor Valério. É, sobre filosofia, ontem foi o dia do filósofo, um debate muito, eu estou muito encantado aqui com esse debate. Eu queria mandar um abraço para o queridíssimo professor Paulo Mascarenhas, aqui da Faculdade 2 de Julho, ele que é coordenador do curso de Direito. Um abraço, meu mestre. Samuel Araújo também está com a gente, o Carlos Mascarenhas, lá de Ilhéus, também aqui acompanhando, a Maria Elvira Santos, a Jovina Campos, que está lá, próximo ali à Vitória da Conquista, né? Lá está lá mandando um abraço aqui para a gente. O Carlos Eduardo de Melo Andrade, professor também da Universo, aqui também nos acompanhando. Otília Paiva, Carlos Pronzato, ele que é cineasta, que está lançando aqui a Contra-República de Curitiba, daqui a próximos dias. Ficou de vir aqui, hein, Carlos? Quando chegar de Curitiba, passa aqui e bota um casaco, aí deve estar meio frio. Luiz Santos também nos acompanhando. José Carlos, aqui com a minha querida e amada esposa aqui, mandando um abraço para o senhor, professor. Rosemary Almeida, o Marcelo está aqui conosco ainda, um abração, mano. Edno, José, o Marco Aurélio, a Rose Belo, enfim, todos que nos acompanharam pela rede social e você que está nos acompanhando também aí no Dion. Estou aqui já 8 horas e 55 minutos. Dá tempo aqui para mais uma pergunta ao professor. O senhor está na mão com o livro Democracia em Risco. Não, é uma pergunta. Democracia em Risco é uma coletânea de ensaios de várias pessoas. Eu estava olhando ali com o Daniel Arão, por exemplo, presente. A democracia brasileira está em risco, professor?
Eu acho que ela está em risco há muito tempo. Agora, eu entendo que agora ela se agravou, porque o fato, de fato, como nós exercemos a democracia, em parte nega aquilo que é próprio do processo democrático. Um engano que em geral se tem é pensar que a democracia vive por consenso. O ponto de partida é o contrário, a democracia deve primar pelo dissenso. O dissenso que dá o direito a todo mundo problematizar, a todo mundo ter voz, a todo mundo reivindicar.
Sim, sim.
É claro que o dissenso tem que permitir certos consensos.
O respeito das minorias como uma saída democrática.
Perfeito, mas uma regra eu acho que é básica na democracia e que ela está em risco há algum tempo. O que não se pode na democracia, de forma nenhuma, é usar a democracia para acabar com a própria democracia. Usar o direito à liberdade para acabar com a liberdade. Então, num país democrático que se reivindica o retorno da ditadura, por exemplo, isso é um dos maiores absurdos de todos os tempos, porque isso é usar a democracia para negar a democracia. Então, de fato, ela está em risco.
Tem até um cardzinho na internet que diz: reivindicar a volta da ditadura na democracia é fácil. Eu quero ver reivindicar a volta da democracia
perfeito,
na ditadura.
Perfeito. Então, esse texto com 22 ensaios, eu acho que é uma reflexão belíssima.
Deixa eu mostrar aqui para os nossos amigos que estão no Facebook. Deixa eu mostrar aqui lá para o pessoal do Face, que esse livro que o professor Valério está trazendo aqui indica Democracia em Risco, Companhia das Letras. Então, tem aí em todas as livrarias, exato, muito fácil de achar.
Por isso até é bom, sabe?
Tá, né? Preço justo.
Não estou ganhando nada, estou propagando por conta da riqueza da
qualidade do conteúdo. Então é para homenagear o momento do dia do filósofo, que foi ontem, né? O dia do filósofo é comemorado por quê, professor, no dia de ontem?
A razão primeira, eu não sei, mas acho que é para lembrar da importância do papel
não
do
tem, assim, na sociedade. Não tem, assim, um grande filósofo do dia, não é? Seria assim.
Não lembro se essa é a razão.
Tá. Porque o dia do samba é porque ele não é o rosa, né? Então sempre tem uma referência.
Eu vou colocar o dia do Coscoba.
Dia do Coscoba. Como é? Coscoba?
Em breve.
Mas é pós-morte, Coscoba?
Não.
Vai morrer depois do programa, pelo menos, para a gente não ficar sem fazer.
Partindo do que consta nesse livro, faz um convite à sociedade, ao presidente da República, às pessoas em geral, para conhecer a universidade. Essa ideia de que é uma universidade em balbúrdia, tem uma ideologia só de esquerda, o lugar onde mais se critica, inclusive a ideologia de esquerda, é na própria universidade.
É verdade.
Então isso aqui é um pouco da balbúrdia, fazendo uma ironia aqui, que é produzida na universidade, então, certo? Então, a universidade é um bem público, é o lugar do discurso crítico, é o lugar do debate. Então, tomar eventos isolados, quer dizer, e universalizar eventos isolados para negar o papel do ensino, da pesquisa, da extensão, isso é um ataque à democracia. Isso não se faz. Um presidente da República é um símbolo que ele tem que prezar.
Eu até evito de falar desse rapaz, porque, mas não tem jeito.
A gente não pode dar audiência aí.
Ele gosta desse. São 8 horas e 58, professor Valério. Se despeça aí de nossos ouvintes, de quem nos acompanhou pelas redes sociais. A gente agradece aqui em nome do programa A Voz do Trabalhador, a sua participação, que para nós foi fantástico.
Bom, obrigado, Rádio Ouvintes, obrigado pelo convite, Mago, Marcelo, que sugeriu. Os meus alunos, meus colegas, professores, e convidar todo mundo a participar do debate mais suave, mais alegre, mais coerente, sem ataques,
mais
sem essa polarização,
alma,
exatamente, para fazer da nossa cidadania uma espécie de exercício público da ética, da política, para construir uma sociedade melhor.
Vamos
muito
junto.
Grato,
vamos junto. É muito e honrado. Eu quero é ela, viu? O Movimento Negro está de parabéns aí pela campanha, tá certíssimo. O povo negro tem direito de exercer maioria. Coscoba!
Valeu, joinha, até segunda-feira, se assim Deus permitir, lá na nossa Joia.
Lá na Rádio Joia, programa Voz da Liberdade, transmitido pela Rádio Cultura também. Um grande abraço a vocês, vou aqui caminhando pelas ruas do Garcia. Vou com Coscoba e professor Valério aprendendo um pouco mais sobre esse mundo fantástico da filosofia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até sábado que vem, se ele assim permitir, aqui no programa A Voz do Trabalhador, né? Celso FM 106.1.
A Voz do Trabalhador.
Valeu! Um abraço aí ao pessoal do Facebook, hein?
Tchau, joinhas!
Obrigado.